Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar.
Decolando, eu sou Felipe Cordeiro, o Codorna.
Edmilson Júnior X.
Bruno Gomes.
Aqui é Henrique.
Fala galera viajante do Like Tourcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje nós vamos aprender como é empreender fora do Brasil. E para isso nós chamamos ele, que ele é empreendedor desde novo, já abriu várias empresas no Brasil. Em 2017 abriu uma empresa em Orlando e ficava dividido o seu tempo entre Brasília e Flórida. E no início de 2018 mudou-se de vez para os Estados Unidos para ficar mais próximo do seu recém-criado negócio. Manteve uma empresa no Brasil, onde presta serviço tanto aqui quanto nos Estados Unidos. É ele, Leonardo Lira. Beleza, Leonardo?
Fala, galera. Beleza? Prazer falar aí com vocês. Como é que vocês estão?
Bem.
Beleza.
Então tá bom.
Tudo bem.
Vamos lá.
Então, Leonardo, fala um pouquinho aí pra iniciar, um pouquinho sobre você, sobre sua formação, trabalhos que você já fez aqui no Brasil.
Beleza, eu comecei, igual você já falou aí, comecei cedo, né, a empreender no Brasil. Tive a minha primeira empresa, uma franquia de celular há um tempo, mantive por pouco tempo e logo eu mudei para uma loja de roupa masculina. Ficava em um shopping em Águas Claras e, bom, tive essa empresa durante 6 anos, né. Eu comecei ela como uma multimarca de roupa masculina. E depois eu comecei a confeccionar na minha marca própria e deixei de vender as outras marcas para vender só a minha. E mantive aí por 6 anos. Fechei essa empresa, fiquei um tempo aí sem abrir, né? Sem trabalhar, sem fazer nada um tempo. E aí eu trabalhei um tempo com inclusive um pessoal que trabalhava num shopping. Eu fui convidado para abrir empresa com eles. De adesivo para lojas, né? Mas não deu muito certo, logo fechei. Trabalhei um tempo com obra depois. E enfim, tentei arrumar um emprego. Fiquei um tempo aí trabalhando com a empresa que vendia equipamentos de informática para o governo, né? Na verdade, por insistência da minha, hoje, minha atual esposa, né? Ainda éramos namorados, ela me pressionou para ela ter uma segurança, né? Então ela falou, não, você precisa arrumar emprego. Aí acabei arrumando esse emprego, não deu muito certo. Saí do emprego e um amigo, inclusive amigo em comum entre eu e o X, aí do grupo, ele me convidou para iniciar uma nova empresa, só que eu fui muito resistente no início, né? Essa história é legal, porque eu falei pra ele assim, ó, eu já me frustrei demais com a empresa, já abri, fechei, eu tô cansado de chegar na casa da minha família e falar que eu abri outro negócio de novo. Então eu não quis espalhar pras pessoas que eu tava começando um novo negócio. E eu combinei então com esse nosso amigo, o Adriano, falei pra ele assim, olha, eu vou ajudar vocês, vou indicar, mas eu não faço parte da empresa. E assim foi, fui indicando, e aí o Adriano me conhece muito bem, ele foi, devagarinho, ele foi me introduzindo na empresa. Ele fez o cartão de visita, bota aí, Léo, tem um cartãozinho de visita, mas você não tá na empresa não, tá? Só pra te ajudar. E aí começou, de repente eu vi minha foto no site, eu falei, epa, o negócio tá ficando sério. Então foi quando eu assumi, vamos dizer assim, e de fato, oficialmente eu entrei na empresa. Aí fizemos contrato e tudo, então essa empresa aí já tá... já cresceu bastante, a gente está muito feliz com ela, né? E eu sempre tive vontade de morar aqui nos Estados Unidos, né? E, bom, com o objetivo de me mudar para cá, eu fiquei pensando o que eu podia fazer aqui para poder começar a criar uma renda aqui, né? E aí, algumas vezes que eu vim para os Estados Unidos, eu pesquisei o mercado aqui de açaí. E aí foi onde eu encontrei essa oportunidade, abri a empresa aqui ainda estando no Brasil e comecei a vir aqui muitas vezes e numa dessas vezes surgiu a oportunidade de comprar minha casa, que é onde eu moro hoje, que foi uma oportunidade muito boa, imperdível mesmo. E aí cá estou eu, cheguei aqui em fevereiro e estou aí batalhando.
Você convidou os irmãos à obra para reformar?
Não, cara, bicho, olha a sorte.
Aqueles gêmeos?
É, imagina. Eu tive uma sorte muito grande, cara, porque eu conheci uma pessoa aqui, né, que, inclusive eu prestei serviço pra ele com a minha empresa do Brasil, né, e esse cara falou, olha, eu tô voltando pra Brasília porque minha empresa cresceu muito no Brasil e tal, ele tem uma fábrica de suplemento alimentar, e aí eu vou vender tudo. Eu falei pra ele, cara, não dá pra eu comprar sua casa, menor condição, a casa do cara é uma casa de novela. Aí ele, não, cara, vamos negociar e tal, mas ficou, o assunto ficou esquecido, né? Eu tinha vindo mais pro início do ano, ele me ofereceu. Quando foi mais pro final do ano, ele falou, Léo, tá decidido, agora eu vou voltar mesmo. Você não vai querer? Eu falei, não. Aí passou mais uns dias, ele falou, cara, você não tem imóvel em Brasília? Eu falei, tem. Cara, entrou imóvel meu de Brasília no negócio, e aí eu tive que realmente fazer negócio. Então ele falou assim, Léo, só vendo a casa com atenção, eu não quero tirar nenhum móvel e nem os carros, nada, vai ficar tudo que tem na casa, eu não quero fazer garagem feia, eu não quero vender carro por fora, eu quero vender do jeito que tá, dois carros na garagem, toda mobiliada. E aí, cheguei em fevereiro, cara, só com as malas e tudo prontinho aqui.
Caraca, era pra ser seu, né? Foi
era.
Uma troca, assim, ele tinha que vir, você tinha que ir, então...
Foi um tapa na minha cara, bicho, vai logo, né, então... Como eu sou obediente.
Oportunidade única, né?
Única, cara. Foi realmente, tinha que estar aqui.
Então você começou com a empresa de açaí aí, foi isso?
Isso, eu comecei com a empresa de açaí aqui, né? Assim, todas as vezes que eu venho para os Estados Unidos, né? O ano passado eu vim, o quê? 4, 5 vezes aqui nos Estados Unidos. Eu sempre falo da minha empresa aí do Brasil, né? Porque como é prestadora de serviço, então eu consigo prestar à distância esse tipo de serviço, né? Então, todas as vezes que eu venho, às vezes você conhece uma pessoa ou outra, eu acabo oferecendo, né? Então, assim, ela tá crescendo aqui também nos Estados Unidos, graças a Deus, porque eu consigo, igual eu falei, eu consigo vender ela à distância, né? Eu vou conversando com as pessoas, eu vejo a oportunidade que tem, e aqui nos Estados Unidos, né, para esse mercado da empresa de marketing digital, eu consigo visualizar um mercado muito grande, porque aqui, as empresas de marketing digital aqui nos Estados Unidos, quando elas são boas, elas são referência no mundo inteiro, todo mundo quer copiar elas. Elas são as pioneiras a lançarem tendência, essas coisas. Mas como elas são tão boas, as únicas empresas que as contratam são assim, Walmart, Starbucks, Target, é só empresa enterprise mesmo, empresa grande. As pequenas e médias empresas, elas são completamente desassistidas. O marketing delas é muito abaixo de ruim, é muito péssimo, assim, nossa, é muito ruim.
Caraca.
Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver com os olhos que eu vejo hoje, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, meu, se eu manter a minha mão de obra no Brasil, que aí agora a gente começa a fazer a conversão contrária, né? A conversão o câmbio contrário. Se eu manter a minha mão de obra no Brasil, cara, eu vou continuar cobrando barato da galera aqui, né? E minha mão de obra continua no Brasil. Eu só faço comercial aqui, não preciso ter nenhuma estrutura gigante aqui nos Estados Unidos, né? Que é o que é caro, né? A mão de obra e tal. E assim foi. Então, eu vou oferecendo para um, para outro. Então, em um trabalho que custa aí um FII mensal que eu cobraria aí no Brasil R$2.000, aí eu chego cobrando $500 aqui, o cara acha mixaria, entendeu? Uhum, e aí, sim. Eu não sangro a empresa no Brasil, eu não preciso baixar o preço, e também não preciso explorar o preço, cobro o preço, a mesma coisa, e cresce.
A qualidade do serviço, boa. Né?
Boa. Então, né? Então, assim, eu tenho gerente de projeto na empresa que é bilíngue, eu tenho redator que é bilíngue, então o idioma não vai atrapalhar. Apesar que quando eu encontro um americano aqui em Orlando, eu levo um susto, né? Porque só tem brasileiro nessa jossa. Mas, assim, se precisar do idioma inglês, né? A gente mata nos peitos e vai embora, que é tranquilo, né?
Não, assim, é que fazer negócio, empreender no Brasil é muito difícil no sentido da burocracia, né, Assim, eu vou dizer como pretenso economista liberal mesmo, assim, tipo, você tem uma burocracia, uma carga de impostos muito grande, né?
Uhum.
Eu queria saber se esse movimento que você fez no Brasil de montar algumas empresas, acabar algumas não dando certo, tem a ver um pouco com isso, né, da questão burocrática e as facilidades de abrir uma empresa nos Estados Unidos, fora do Brasil, fazer uma comparação nesse sentido.
Ah, bacana. Então, com certeza, né, isso me impulsionou, né? Na verdade, assim, toda a parte burocrática do Brasil, todos os problemas que eu já tive com a empresa, né? Porque com todas essas minhas experiências, você imagina, eu tive já diversos problemas, né, com empresas aí no Brasil. E quando eu comecei a pesquisar como seria abrir empresa aqui, cara, nos Estados Unidos, eu levei um susto de tão fácil que é, né? Porque aqui eu costumo dizer o seguinte, um contrato num saco de pão vale muito, cara. Aqui não tem muita essa coisa de cartório, essa canseira, junta comercial, cara. Não tem nada disso não, meu amigo. Você faz o seguinte, manda a foto do seu passaporte pra mim que eu vou abrir sua empresa. E é assim, e ponto final, cara. Muito simples, entendeu? É isso. Então, assim, eu achei...
O aperto de mão já vale um contrato, basicamente, né?
Demais, você pode
ter certeza disso. Aquele programa só, então é verdade.
É, bicho, pode acreditar. Cara, é uma coisa, assim, é incrível mesmo. Olha, eu tenho um cliente aqui fixo que me compra toda semana, eu não tenho nada, eu não tenho absolutamente nenhum acordo com ele. Eu não tenho nada escrito. Simplesmente, quinta-feira, ele me manda uma mensagem no WhatsApp, eu mando a invoice pra ele, a nossa nota fiscal... Ele deposita o dinheiro para mim, eu levo a mercadoria. Sim, cara, simples, não tem que complicar, né? E a questão, vamos lá, já que você como economista, tem algumas coisas aqui que é interessante, né? Por exemplo, eu sou distribuidor de açaí, né? Meu foco é vender para lanchonete, eu tô prospectando agora entrar em hotéis, empresas de cruzeiro, porque eu não trago só o açaí. Eu tô agora começando a trazer as outras frutas, né? Maracujá, cupuaçu, cajá, goiaba, abacaxi, enfim, por aí vai. Eu trago direto do Pará. Então eu trago frutas que eu nunca nem vi ela ao vivo, já tô, só vejo a polpa dela congelada, né? Então assim, eu tenho um amplo, meu mercado é muito amplo, né? Eu como distribuidor, eu não na minha nota fiscal não tem nada falando de imposto, tá? Porque o cara que tá comprando de mim, ele vai recolher esse imposto. É simples. Aqui em Orlando é 6,5%, ele vai pagar pro estado, não passa na minha mão. E eu, o valor que eu passo para ele é o valor já líquido que eu vou receber, e ele é meu, o dinheiro, certo? Lógico que no final do ano eu vou fazer o annual report, que é para pagar o imposto de renda e tal, é outra história. Mas eu falo em impostinho, que tanta coisa, que é 30, 20, é 15, não sei quantos por cento. Não, aqui não tem isso, tá? Agora, se eu quero vender pro cliente final, aí beleza, aí eu tenho que tirar uma documentação que chama Sales Tax, que aí é onde eu vou estar recolhendo aquele imposto, né? Que o cara já paga direto pro estado. Então vamos lá, um exemplo. Uma pessoa aqui vai querer comprar, eu não faço isso, mas exemplo, eu vou vender um pacotinho aqui de polpa, de 400 gramas. Aí a pessoa vai me perguntar o preço. Eu vou falar, ó, é X dólares, né? Só que é normal aqui nos Estados Unidos a gente dar o preço líquido, né? E aí quando a pessoa vou pagar, aí eu falo, ó, é X dólares mais 6,5%. Então a pessoa não vai pagar o valor original do produto que tá exposto em todo lugar, que eu posso anunciar, enfim. A pessoa sabe já que ela vai pagar mais 6,5%.
É ela como paga... se fosse no Walmart da vida que tu já paga esse imposto a mais.
Perfeito.
Aqui todos os lugares é assim. Que uma taxa fixa, né?
Aqui todos os lugares é assim. Você vai no mercado, lanchonete, você pega a nota fiscal, é simples, vai estar lá. O preço do produto aí tem lá embaixo, tax, que é imposto. 6,5%, pronto, acabou, você vai lá, você sabe o que você está recolhendo, está pagando de imposto, né? Então, assim, se eu fosse vender direto para a pessoa final, aí eu teria que ter esse documento de sales tax para eu poder estar recolhendo imposto e pagando aí referente ao produto que eu estou vendendo, né? Então é muito simples, cara. Inclusive o contador, meu contador, ele fala, ele é brasileiro, né? E ele fala, cara, Deus me livre de ser contador no Brasil. Aqui é muito mais simples, as contas são muito mais básicas, né? Dá trabalho, mas não chega nem aos pés do Brasil, né? Então, cara, tudo isso me impulsiona cada vez mais a empreender aqui. E tem um detalhe também que é muito importante falar para vocês. A empresa do Brasil, né, a XP Box, eu tô Bom, como eu já falei, eu vendo serviço aqui direto dela, né? Mas eu ainda não tenho ela formalizada aqui, né? Mas eu pretendo, já estou assim estudando como eu vou fazer da melhor maneira. O que, que eu vou fazer agora? Vou abrir ela só no meu nome, uma empresa limitada, incrível, né? Vou abrir uma empresa limitada só no meu nome, não preciso de sócio, tá? E futuramente, se eu quiser acrescentar outro sócio, o que eu acrescento? Né? A empresa aqui é a LLC, né? Que seria limitada aí do Brasil. Uhum. É, vou abrir ela aqui e separada do Brasil, tá? Ela não vai ter vínculo. Eu não vou abrir uma filial da empresa do Brasil. Por quê? Se eu abro uma filial da empresa brasileira aqui, a empresa brasileira automaticamente ela vai sair do simples e vai pro presumido, o que vai ferrar a gente assim com gosto, né? Então a gente não pode fazer isso. Então eu vou abrir uma empresa independente, né? E futuramente, ela crescendo aqui, pasmem, é melhor eu fechar a empresa do Brasil e abrir a filial da americana no Brasil. Porque os Estados Unidos vai incentivar a internacionalização da empresa. Então, cara, eu não preciso falar mais nada, né?
Porque aqui o Estado brasileiro é um sócio que te atrapalha e te cobra muito, né? Essa é a verdade, né?
Que isso, cara. Demais. Incrível. Eu fico impressionado. É.
Então, mas para você poder ir para aí, né? Como é que é? Você sempre estudou inglês, alguma coisa assim do tipo, já ou antes, sabendo que pensando que ia para aí, estava começando a treinar? Como é que foi essa parte do idioma?
Tá, com 18 anos eu tive uma experiência, eu já fiz um intercâmbio fora do país, eu já morei um tempo na Nova Zelândia. Então, assim, eu já tive uma experiência de morar fora, né? E experiência com o inglês, foi muito importante para mim.
Temos episódio aí, né, Henrique, sobre a Nova Zelândia e estudo, né?
Já foi, né?
Eu acho episódio que eu 41.
É, pois é, cara. Então, assim, eu morei um tempo, né, lá na Nova Zelândia, que é praticante de esporte radical, conheci o Kiwi, né, o bichinho de lá. Então, a Nova Zelândia foi fantástica. Eu tive a experiência muito boa com o idioma.
Kiwi, nova fruta.
Então eu morei um tempo lá, tive oportunidade de aprender, eu fui para estudar mesmo, né? Então eu pratiquei bastante, né? E perdi muito o inglês nesse, ao longo do tempo, mas como eu sempre estive vindo, né, nos Estados Unidos, eu tive essa oportunidade de continuar praticando um pouco, né? Então hoje eu consigo me virar muito bem. Eu tenho dificuldade hoje, sei lá, de falar pelo telefone. Para mim é uma tortura falar pelo telefone. Porque quando você tá pessoalmente, você vê a pessoa gesticulando, etc. Agora, telefone, cara, eu canso. Fico assim, eu termino, vou descansar, porque eu fico exausto, né? Mas uma hora eu chego lá.
É porque ele também tá recente, né?
Então,
vai pegar a prática, faz perfeição.
Exatamente. Eu tô treinando. Vou indo bem.
É. Não, assim, bom, pelo menos eu parto do princípio que idioma se aprende, por mais que você estude menos, você aprende falando no dia a dia mesmo, né?
Exatamente. É, e aqui a gente tenta fazer amizade com o americano. É difícil, mas a gente tenta. Justamente pra ter esse contato, né, com o inglês, né, pra poder praticar mais. A minha esposa é engraçada, ela vai no mercado e aí o rapaz que fica ajudando a trazer o carrinho pro carro, né? Ela fica trocando uma ideia com o cara.
É.
Toda vez ela. Não, vamos conversar que eu preciso praticar. Aí eu acho engraçado. Né? Às vezes as pessoas vêm falar espanhol, né? Porque vê que você não tem habilidade com o idioma, aí começa a falar espanhol com ela, né? Ela, não, eu quero falar inglês, eu tô aqui pra aprender inglês. Ela vai lá e volta atrás. Não quero falar espanhol, não. Pode falar inglês comigo. Então tem que praticar, né?
É.
No caso, tu foi com sua esposa e sua filha, né? 4 anos. Como é que elas estão aí já no idioma?
Isso. É, a gente tem aqui uma filha de 4 anos, é a Valentina. Bom, a Valentina, cara, é a que estranha qualquer coisa aqui. Ela acha um barato. Morar no quintal da Disney, imagina pra uma criança. Então, assim, e é literalmente um quintal. Abre a porta de casa.
Já com o Anual Pass, né?
Anual Pass. Eu abro a porta, cara, os fogos é aqui. Todo dia, bu, 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 escuto os fogos aqui. E, bom, a Valentina pegou, passou uns 10 dias, eu logo coloquei ela numa preschool, né, numa creche. Eu falei, não, vou colocar só duas vezes por semana pra ela ir se ambientando, né. E aí, bem no início, ela falou assim, não, eu quero comprar um bichinho, papai. Eu falei, tá bom, vamos comprar. E aí ela invocou que queria um hamster. O bichinho já até morreu, coitado. Queria comprar um hamster. A porra não vive nada. E aí, eu falei, beleza, eu vou comprar o hamster. Só que é o seguinte, eu tava com esse receio, né, dela com o idioma. Eu falei, ó, é o seguinte, Valentina, eu vou comprar, mas eu vou comprar ele. Como eu vou comprar ele aqui nos Estados Unidos, ele não fala português. Então você tem que aprender a falar inglês rápido, tá bom? Ela, tá bom. Olha só, ela foi no primeiro dia pra aula, na terça, foi na segunda aula, na quinta. Quando foi na terça-feira seguinte, bicho, ela sentou no sofá e... olhou pra esse ratinho, ficou impressionante, cara. Ela falou assim, como se estivesse falando português, em inglês. Eu fiquei olhando assim, eu falei, não tô acreditando nisso, não. Hoje ela me corrige, né? Ela me corrige, eu, a minha esposa, ela corrige a gente. A pronúncia, né? Porque a nossa pronúncia, pra ela, deve ser horrível, né? Então, assim, ela...
É melhor você aprender com a idade dela, que isso não,
é,
não
vem junto. A gente traduz, né, na cabeça. É. O nosso problema é que a gente traduz na cabeça. Ela não. Ela já mistura. Não, ela mistura tudo, eu tô achando barato. Ela pega assim, eu pergunto pra ela, qual é essa cor desses três balões aqui? Aí ela fala, white, azul e pink. Então ela mistura tudo, né? É bem, bem bacana ela falando. Mas a gente sempre fala em português com ela pra ela não esquecer, né, do idioma.
É, mas a crescer aprendendo as duas é muito... ajuda muito, né?
Com certeza, e ainda vai aprender espanhol, né? Que aqui aprende-se inglês e espanhol, já no, na escola pública, né? Ela vai entrar na escola mesmo em agosto do ano que vem. E aí ela já vai, então ela vai crescer com três idiomas fluentes.
Que é até bom saber que a escola aí não é igual aqui no Brasil, né? Você não se entra com 3 anos.
É, aqui entra com... aqui ela vai entrar com 5 anos, né? Como ela o ano letivo aqui começa em agosto, então ela só vai entrar mesmo, ela vai fazer 5 anos em fevereiro de 2019, então ela só vai começar mesmo a estudar na escola daqui, pública, em agosto. Até lá eu tenho que colocar ela numa particular, ou creche, ou qualquer coisa do tipo, né?
O que que essa garota tá querendo me dizer?
Você falou, né, que começou a ideia de mudar para casa da empresa aí de açaí, né? Como é que surgiu essa ideia para você de abrir essa empresa? Foi influências aí, alguém dando dica? Como é que foi que surgiu essa ideia?
E por que Orlando, não o outro canto?
Ah, onde X?
Ah, é pro inferno, Bruno.
É que ele não consegue falar Orlando.
Não, não sabe, pô. O Léo era o único que me entendia quando criança, pô.
É, bagaceira, viu?
A gente pois andava, cara, então, junto, eu falava e o Léo traduzia.
É verdade. Aí, assim, uma das vezes que eu vim aqui, né, todo mundo falava de produtos brasileiros, né? Todo mundo sentia falta. Tem muito brasileiro que vive nos Estados Unidos de modo geral, e as pessoas sentiam falta de tudo. Tapioca, pamonha e... nossa, uma infinidade de produtos, né? E muita gente falava do açaí. E aí começou a me despertar essa ideia. O meu sócio também, ele falava muito isso, né? O sócio também veio com a mesma intenção, né? Ele chegou também, falava pra mim, cara, então vamos abrir uma empresa? O que, que você acha? A gente anda aí pesquisando. O açaí pode ser uma boa. É um mercado muito interessante pra gente ir. Então a gente começou a pesquisar. Então a gente teve essa ideia de começar. E Orlando, cara, porque aqui o clima, né, é um clima que mais chega perto, né, do clima do Brasil, né, tem praias aqui perto, né? Uma semana retrasada, tive uma praia que fica a 2 horas aqui. Então, você pega o carro rapidinho, só reta, né? Essa estrada daqui, impressionante. Então, assim, tudo isso me influenciou a escolher Orlando.
Questão do visto, passaporte, como é que é aí? Pra você precisou tirar visto, algum, né? Específico para poder abrir empresa? Como é que foi?
Não. É simples. Né? Você tem que ter o passaporte, né? O visto, quando você tira...
Qual era o seu tipo de passaporte?
Então...
É turista normal?
Ah, o do visto, né? Que você quer perguntar?
Não. Visto, é do visto.
Ah, é o de turista, né? Porque o visto de turista, ele é B1/B2. Eu não lembro a ordem agora, tá? Mas, vou chutar. O B1... turista e o B2 é negócio, né? Então esse visto já te permite, a qualquer um de vocês que tenha visto de turista, já permite a qualquer um de vocês abrir uma empresa aqui. A diferença
eu acho que comecei... o B2 que é de turista, tá?
Né? Então pronto, falei o inverso, é isso mesmo. Então a diferença era, quando eu chegava, entrava no país, a primeira vez que eu entrei no país, já para poder trabalhar para a empresa. Aí, quando eu chegava na imigração, eu já não falava mais que eu ia pra Disney, né? Então, só que assim, eu tinha que ter um cuidado. Uma coisa muito importante é que tem que ter um cuidado. Na imigração, eu não podia jamais falar assim, eu estou vindo pra América pra trabalhar. Não, isso eu não posso falar nunca. Porque se eu estiver falando isso, uma coisa muito errada. Estou sendo ilegal. Agora... eu estou vindo para business, eu estou fazendo business. Ok, aí eles deixam. O que é muito diferente para a cabeça deles, entendeu? Então, toda vez que eu entrava aqui na imigração, né, no ano passado principalmente, que foi quando eu comecei a vir para a empresa, aí o cara perguntava, o que você está fazendo aqui na América? Aí eu já pegava logo o cartão de visita e falava, estou aqui para business. Aí o cara, você perguntava, que tipo de business? Não, estou trazendo açaí e tal. Às vezes tinha um que perguntava. Ele perguntava, você tem empresa nos Estados Unidos? Tem. É de quê? Ele perguntava. Eles perguntam tudo, né? Lógico que lá no computador ele tá vendo tudo, né? Mas eles perguntam pra ver se tá batendo tudo direitinho, né? Com o que eles estão vendo. Então, nunca tive problema nenhum. Eu nunca fui pra salinha reservada lá, não. Que é onde eles entrevistam com mais...
A salinha do cascudo, né? Senhor, me acompanhe, por favor, né?
Então, nesse caso aí, aquele tempo de permanência de turista que é de 6 meses, então, como é para negócio, ele é aumentado o tempo ou tem que ter... Como é que funciona, então?
Continua o mesmo tempo. É 6 meses que você pode conseguir prorrogar para mais 6 meses, né? Então, você pode ficar até um ano com esse visto, né? Mas eu, atualmente, eu não entrei no país com visto de turista nem de negócio. Eu tô como estudante. Aliás, eu tô como dependente de estudante, né? Aí a gente tirou o visto de estudante pra mim, né? E aí eu e a nossa filha como dependentes dela, de visto. Então ela é F1 e eu e a nossa filha estamos...
Que nesse caso aí são 4 anos, né? De estudante, né?
4 anos. Nem sempre é, mas graças a Deus eu consegui de 4 anos, mas que eu fiz matrícula da escola por 1 ano. Então todo ano, dentro desses 4 anos, eu vou ter que renovar a documentação junto à escola, né? Aí tem uma burocraciazinha,
então,
que tem que fazer.
Então a sua ideia deve ser expandir esse negócio aí, né? E conseguir algum outro tipo de visto no futuro, seria isso? Depois desses 4 anos?
Exatamente. Eu já tô, inclusive, marcando entrevistas, né, com advogados, porque, cara, tem 180 tipos de vistos, né? Lógico que, né, a grande maioria não me enquadra, né? Por exemplo, tem um muito comum agora que é para descendentes de italiano e tudo, que tá muito mais simples, né, para quem tem esse tipo de descendência. E tem outros vistos, né, que os brasileiros estão aplicando muito, que é o EB2, que é para conhecimentos especiais.
Tem eu ia falar disso agora, que é tem o EB1 e o EB2, né?
Exatamente, né? Então tem um L1 que é para executivo, né? Que é para empresas, que é muito provavelmente é esse que eu vou aplicar, né? Que como eu tenho empresa no Brasil e aqui, aí eu vou, provavelmente eu vou conseguir enquadrar nesse L1, né? Porque como eu não preciso ter os mesmos sócios, eu preciso ser em comum nas duas empresas, né? Tem uns requisitos lá que eu ainda tô aprendendo.
Mas no caso, no visto de estudante, não pode ir para trabalhar, né? Que eu tenho conhecimento. como é que você faz? Na teoria não pode trabalhar, né?
Exato, mas é o seguinte, a minha esposa não pode, porque é ela que é estudante, né? Então, ela não pode de maneira alguma ser pego trabalhando, ela não pode. Então, mas eu, como eu tenho empresa, não, é igual, eu volto a falar aquela palavrinha chata que eu falei algum tempo atrás, eu não tô trabalhando, eu tô fazendo business. Para eles, cara, é completamente diferente, eu tô fazendo negócio. Entendeu? Então, isso aí pra eles é, tem um significado muito. Pra gente pode não parecer, mas pra eles é outra coisa.
Então, daqui uns anos, quem sabe você chega lá na Califórnia, né? Do outro lado, que também é mais praiano também.
Amém, amém. Eu já estive na Califórnia, cara. Impressionante. Eu já fiz um curso lá, né, em Stanford, inclusive. Muito bacana. Passei um tempo lá em Los Angeles, Palo Alto.
Então, acaba que as suas viagens também influenciaram nessa ideia sua, né? De abrir empresa aí, né?
Com certeza, não. Antes de eu ter ideia da Easy to Bring, né, que é a empresa de a importadora, né, eu vim para poder entender o mercado de modo geral, né, entender como abrir uma empresa, entender, sei lá, visualizar essas coisas, né. Foi quando eu comecei a enxergar o marketing daqui. Então, assim, as primeiras vezes que eu vim sempre, eu até tive um pouco de decepção, porque eu pensei, cara, para eu poder ficar prospectando para minha empresa de marketing aqui, vai ser muito caro para mim, porque eu vou ter que vir aqui e passar 10, 15 dias. É incerto. Eu não sei se eu vou fechar com algum cliente, entendeu? Para eu poder ter esse contato e prospectar, ele começar a me pagar para poder me render. Aí eu comecei a ficar um pouco decepcionado. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Porque a minha primeira ideia era só essa, né? Trazer a empresa de marketing para cá. E aí eu comecei a ficar triste com essa ideia. Eu falei, ah, esse negócio de ir para lá não vai dar certo não, cara. Eu comecei a ficar um pouco distante nesse sonho. Foi quando surgiu a ideia, né, junto com o meu sócio, de trazer as polpas, né, principalmente o açaí, e aí eu parti para cima.
Então, Léo, você pensa em expandir seus negócios aí para outros lugares, pela América Latina, outras cidades, ou até mesmo em outro continente, como Europa, Ásia?
Com certeza, cara, já surgiram muitas oportunidades, né? Quando você sai do né, do pequeno, né, vamos dizer assim, que é, cara, quando você visualiza outros países, outros negócios, você vê que não é um bicho de sete cabeças. Então, exemplo, eu já tive a oportunidade de mandar amostra de açaí para Filipinas, cara. E Filipinas, caraca, ainda não tem açaí, né? Então, assim, inclusive eu tô enfrentando uma dificuldade, né, lá, junto ao governo de Filipinas, né, porque a minha futura cliente, ela tá tendo dificuldades de tirar alguns documentos, né? Porque eles não conhecem a fruta. Então, quando eles começam a pesquisar sobre açaí na internet, ou sei lá onde for, a primeira coisa que eles veem é que, pô, tem o risco do barbeiro, aquelas doenças e tal. Então, eles estão muito receosos, né? Mas eu tenho todas as documentações. O meu fornecedor já manda pro Japão, cara. Imagina. Então,
pelo que eu entendi, assim, que o Léo comentou, é mais assim, é como é um trabalho com produtos brasileiros, nessa parte do açaí, outras frutas, né? Não é muito o caso das Filipinas, mas, por exemplo, no caso do Japão, é onde tem, principalmente Flórida também, é onde tem muitos brasileiros, né? Que você já tem um público que tem uma demanda grande, né?
Conhece,
né?
É, não. E quando eu comparei com o Japão, é porque, assim, o Japão também é um país que é muito rigoroso, né? Assim como aqui nos Estados Unidos também, né? Eles têm uma série de um checklist enorme que você tem que cumprir, né? Tem que passar por todos eles para poder conseguir a liberação do produto, né? O problema é que a Filipinas não conhece o produto. Ninguém, né? Assim, o governo mesmo da Filipinas não conhece. Então, eles estão receosos mesmo. Mas aí eu dou todo o suporte para ela. Ela pede documentos absurdos, assim. Eu falo com o meu fornecedor e peço. Porque o meu fornecedor, ele tem um laboratório montado dentro da fábrica, onde eles fazem testes, sei lá, semanais lá, para ver se não tem nenhum problema com o produto, entendeu? Então eles cumprem todas as regras necessárias para poder conseguir exportar para qualquer país, né? Eles mantêm uma série de certificações, né, que eles têm que ter, que são super rígidas. Tem uma lá que eu esqueci o nome agora, que é para mandar para Arábia, esse pessoal de lá, que é, bicho, o Sheik teve que ir lá na fábrica conhecer, entendeu? Para poder tirar essa certificação.
É, e não é.
Então, assim, eu sou super tranquilo com isso.
Não, o Brasil importa muita carne, né, pro Oriente Médio, mas tem um pouco isso, né? Tem que.
Tem.
tem que respeitar algumas leis lá do Islã, enfim, aí acaba eles vêm checar
Exatamente. Exatamente. Inclusive no Japão tem uma observação interessante, né? Eles começaram a exportar pro Japão e teve muitos casos da polpa, ela rasgar, né, o plástico da polpa no congelador da pessoa. E aí começou a fazer uma bagunça no congelador, né? Soltar um pouquinho daquele gelinho, né, da polpa, e aí começou a ficar uma bagunça, né, o congelador da pessoa. Por conta, talvez, da distância, porque aí o pessoal não tem cuidado com caixa, joga a caixa, acaba rasgando um pouquinho, sei lá. É. E aí melecou a geladeira lá de um monte de gente, e aí o japonês, meu amigo, não perdoa não, cara. Começou a, bicho, pagar sapo pra todo mundo, e aí eles ficaram com medo, né, de perder o mercado no Japão, que é muito bom pra eles.
É.
E o interessante é que os presidentes da cooperativa onde eu compro as polpas, eles são japoneses, então eles entendem bem a cultura deles. E aí eles tiveram que reformular a embalagem pro Japão. A embalagem do Japão é diferente de qualquer outro lugar.
Não, assim, só uma curiosidade que... Até, acho que eu comentei com o X uma ocasião aí. Eu vi uma reportagem um tempo atrás que o Brasil tava em crise e tudo mais, né? Mas a importação de pão de queijo aumentou bastante, né? E eu queria saber, assim, além das frutas dessa área, assim, mais que você focou mais, você pensa em outros produtos da área de alimentação mesmo? Porque o Bruno perguntou de expandir em relação à área de mercado, né? Você pensa em expandir, assim, em termos de produto?
Não vejo nenhum problema. Ah. Tem outras empresas que fazem isso, né? Tem uma empresa aqui que já tá grande, aqui na Flórida, que eles trazem, até macarrão eles trazem, né? Daquela marca Renata, eles trazem pra cá.
Ah, sim.
Fábrica de pão de queijo, já teve duas que me procuraram já pra poder trazer, né? Eu falei com a dona da pamonharia, seu nome, daí de Brasília, bem forte, eu falei com ela, falei com elas pra poder... pra poder trazer a pamonha pra cá também. E teve uma outra fábrica que me procurou agora. É uma fábrica de Maceió, que é da Só Coco, né? Porque aí tem uma série de produtos, né? Tem água de coco, leite de coco, cocada, coco ralado, leite, óleo de coco. Óleo de coco. Então tem uma variedade enorme, assim, né? Aí eles já me mandaram amostras, né, dos produtos deles e tudo. Então, sim, eu visualizo outros mercados, né? Pão de queijo aqui vende muito bem também, mas já tem muitas pessoas que trazem pão de queijo pra cá. Então eu fico sempre assim, namorando com os produtos.
Você tem que fazer uma análise do mercado, né? Tipo, criar mesmo um plano de negócio, estudar o mercado pra, às vezes, você acha que vai trazer um produto, mas traz, às vezes, não é viável trazer, né?
Exatamente. Gente, eu fiz uma pesquisa tem uma ferramenta que é até aí de Brasília, de um colega meu, que a gente consegue pesquisar na internet quais palavras estão sendo procuradas para aquela região do seu interesse. Então a gente pesquisou assim, produtos brasileiros que americanos ou pessoas que vivem em Orlando estão buscando na internet, né? E aí a gente viu que tem muita gente, muita mesmo, que está procurando doce de amendoim, né? E aí eu já falei já com o pessoal da Paçoquita, né, da fábrica da Santa Helena e tudo. Então, assim, eu sempre tento pesquisar outros tipos de produtos, né, que as pessoas aqui estejam procurando. Fora isso, eu fico perguntando mesmo, cara de pau, né? Eu vou em mercados brasileiros aqui e pergunto, tem alguma coisa que tá faltando aí, que vocês não conseguiram, né? Pra entender qual a necessidade deles, né? O que, que é difícil, né, de achar aqui que eu posso estar fazendo. E tem muita coisa, o mercado é gigante.
Mas o pessoal procurando doce de amendoim, a pasta de amendoim dele, daí, então, é bem diferente.
É, porque assim, tem o doce de amendoim, tem como é que fala? Aquela paçoquita, cara, como é que é o nome?
Paçoquita.
Pois é, mas é porque é a marca, né?
Não, mas a gente só conhece como paçoquita aqui, se tu perguntar paçoca.
Então, é difícil eu falar, porque aquilo ali não é uma pasta. O que, que é aquilo? né? Sei lá, é uma barra, né?
É uma paçoca.
Não sei o que é aquilo. É uma paçoca, né? Então, e aí aqui tem muito creme de amendoim. Muito. Por isso que as pessoas procuram por isso. Porque aqui, bicho, pra você ter ideia, tem um mercado aqui que é o Whole Foods, que é o mercado que a Amazon comprou, né? Que é de produtos orgânicos. tem uma máquina, tá? Tem uma máquina que eles colocam amendoim lá dentro. E é igual o moer café, você aperta no botão, põe um copinho lá embaixo e já sai o creme do amendoim.
Caraca.
Você moe o amendoim na hora. Tem amendoim, amêndoas, tem outras coisas que já sai o creme. Aí já sai a pasta, né? Você escolhe com sal, sem sal. É fantástico, né? Mas assim, a paçoca, né? Esse que tem aí no Brasil muito, eles não têm aqui, né? Por incrível que pareça, não.
Isso é bem, isso é bem brasileiro.
Anota aí, vamos abrir uma concorrente dele de paçoquita.
Ué, vambora, cara. Eu indico pra você. Eu só quero uma comissãozinha.
Ou parceria, né, X? Fica melhor.
É. Lógico. A gente compra aqui, eu compro o módulo lá do Atacadão. Compra aqui e te envio.
Poxa, pode mandar que a gente vende aqui, cara.
E Orlando aí, Léo? É melhor pra morar ou passear? Ou os dois?
Cara, aqui é o turismo aqui cresceu muito, né? Tem, aqui já tá assim, tá entre os maiores já, né? Se igualando a Paris, se eu não me engano, tá bem forte.
Pra passear eu sei que é excelente, cara. Você deve saber, né? Eu e o Codor estivemos aí ano passado com nossas famílias.
Bacana. Ah, sim, eu vi. Aqui é muito bom, cara. Assim, pra morar, bicho, é o seguinte, eu sempre falo, porque as pessoas acham que é a mil maravilhas, né? Mas, assim, tem muitas dificuldades, né? Principalmente pra mim, que eu ainda não vivo da renda daqui. Eu ainda tenho que trazer dinheiro do Brasil, então pra mim é muito difícil, né? O dólar sobe, eu fico, assim, louco com isso, cara, porque é muito difícil, o dinheiro não vale nada, chega aqui uma merreca. E você viver, vamos lá, você pagar a luz. Quanto que é a conta de luz da casa do Brasil normalmente? 120, 150 reais, né?
Depende reais, do videogame e a quantidade que você joga.
Depende, né? Da casa, mas uma média tá nessa faixa.
Vamos pôr essa faixa, né? E aqui também, é 150 dólares, né? Então, se eu tô ganhando em real, eu tô pagando aí quase 500 reais de luz. Né? Então, só pra você entender como é que vai ficando mais complicado, né? Então...
E como é que tá essa situação para tu, pro imposto de renda? Você tem que declarar ainda aqui, né?
É, aí a minha parte do imposto de renda aí vai ser o seguinte, porque tem, eu não sei te explicar, cadê o nosso amigo economista aí, talvez saiba melhor. Opa. Tem um modelo lá de declaração que coloca como residente fora do país. Tem alguma coisa que ele faz aí que eu não tô mais aí no país.
Assim, tem um campo lá que você marca,
que vai residente facilitar fora do país.
É, isso. Tem
isso
tem
aí vai me ajudar bastante.
De residentes para estrangeiro que mora aqui também, né? Questão de residentes ou não residentes, né?
Exato, exato.
Deve ter uma certa semelhança.
É. O negócio, o esquema mesmo é ganhar em dólar.
É.
Você já usou aquele serviço do TransferWise para fazer transferência? A galera já fala que ele é muito bom, né? Com relação às taxas.
Já usei. Ele demora aí uns 3 dias, mais ou menos, pro dinheiro cair aqui, né?
O banco geralmente é 5, né?
É.
Ah, tem limite? É, não sabia, não.
Tem um limite. Então não dá muito pra usar eles. Eu prefiro usar algumas empresas de câmbio, mesmo especializadas em câmbio. Que, cara, tem uma empresa aqui que eu conheço, que eu deposito pra ele o dinheiro 11 horas da manhã, quando é, sei lá, 2 da tarde, o dinheiro tá aqui comigo. Entendeu? Poxa. Então é bem rápido e o dólar com ele fica um valor muito interessante. É lógico que ele tem o valor do serviço dele, mas eu tô conseguindo operar com ele tranquilamente, assim, pra trazer o dinheiro. É rápido. Eu prefiro ele do que... O bom do TransferWise é a comodidade, né? Eu gero um boleto, né? De repente alguém tem que me pagar alguma coisa, aí eu uso o TransferWise. Ah, pô, aquele dinheiro lá, vou te pagar. Eu vou, gero o boleto, mando pra pessoa, a pessoa paga e o dinheiro já cai aqui na minha conta. Na americana, já menos de 5 dias.
É, como é que você... Assim, foi complicado, houve burocracia pra você tirar seu ID e abrir conta aí pra você?
Então, eu tirei o ano passado, logo quando eu abri a empresa, né? Que eu vim enviando as primeiras vezes. Eu já tenho o EI number, né? Que é o CNPJ daqui, o que já me facilita muito. E aí eu fui atrás de tirar o Tax ID, que é um documento só pra eu recolher imposto. Eu já fiz questão de tirar ele logo, pra eu poder já estar movimentando... a minha vida fiscal aqui nos Estados Unidos, vamos dizer assim. É, não é difícil, né? Você com os documentos do Brasil ainda, você consegue tirar o Tax ID. E aí, logo quando eu cheguei, eu já tirei logo a carteira de motorista aqui também, que é um documento muito usado por eles. E aí, foi tranquilo, cara. Hoje eu tenho o Tax ID e eu não ando mais com passaporte, hoje em dia eu já ando com a carteira de motorista daqui, né?
Ah, legal.
Então é bem simples, assim. Só não consegue tirar ainda o tão sonhado Social Security, né? Que é o CPF deles. Que esse eu já, inclusive, tentei na cara de pau. Já fui lá mesmo, cheguei lá na... Eu sou cara de pau, não, já tem. Falei, ah, deixa eu tentar essa bosta. Fui, cheguei lá, cara, no escritório do Social Security e tentei tirar duas vezes, fui negado. Porque como estudante não tem como mesmo. Mas uma hora eu chego lá. Porque com o Social Security muda a vida das pessoas aqui.
E aí você com consegue turista, então, com juros, né? Mais baixo.
Não, turista é sem. Não tem nem. Não, nem tem como. De jeito nenhum. Então é.
É, aos poucos vai conquistando as coisas aí na América.
É, exatamente, cara. Você com o Social Security aqui, você financia carro sem entrada, entendeu? Com juros de 2% ao ano, cara. É fantástico, é uma coisa linda.
Você pode falar que vira gente, né?
Eu viro gente, é. Porque hoje eu não
depois
sou tratado muito...
Depois a próxima fase é o Green Card.
O Green Card, cara, é. Então, se eu tirar, não. Eu vou tirar, né? Mudando o status do visto, ou que seja pelo L1 ou EB2... Aí eu já consigo aplicar o Work Permit, né? Que aí eu já consigo, se precisar de arrumar emprego, eu já consigo, né? Eu já posso falar que eu posso trabalhar aqui. E aí eu posso já tirar o Social Security e em seguida também o Green Card.
É, esses dois vistos, ele te deixa apto pra isso daí.
Exatamente.
Eu já pesquisei bastante sobre isso.
Já, né? Pois é.
Já então, demais.
São os meus dois alvos, né? Um dos dois vistos.
Show. A tua empresa, por causa do valor ainda dela, você não tem direito, né? Que tem muita empresa a partir de um valor, investimento. Não, não.
É, porque é o seguinte, para eu tirar, tem uma burocraciazinha, né? Vamos lá. É, como eu sou o sócio em comum nas duas empresas, por mais que elas não tenham a ver uma com a outra, né? São coisas completamente diferentes. Eu tenho que contratar um escritório de imigração, né? Que vai ter advogado de imigração. Ele monta uma petição e um plano de negócio, tá? Através desse plano de negócio, que vai estar previsto aí para um ano, daqui a um ano, a sua empresa vai ter tantos funcionários, daqui a um ano a sua empresa vai estar faturando mais ou menos tanto, é um plano de negócio. E aí eles vão e liberam esse visto L1 para mim, tá? Só que é só o L1. Ah, eu já consigo tirar o Social Security e tal, mas não consigo o Green Card ainda. Depois de um ano, eles voltam na minha empresa e falam, ó, há um ano atrás, você falou que ia ter tantos funcionários aqui registrados. Deixa eu ver. Então, assim, o plano de negócio, ele tem que ser real. Ele não pode ser sonhador, né? Vamos dizer assim. Então, eles vão verificar se tiver tudo certinho. Eles te dão mais 2 a 3 anos de L1. Quando eles liberam esse L1, essa segunda parte, eu já posso dar entrada no Green Card. Então, é um processo bem demorado, não é...
É, porque, tô falando isso é porque quando o Flávio Augusto foi construir o estádio lá do time dele aí, né, falou, invista tanto, né? Que aí você ganha o Green Card porque você tá investindo numa empresa com tantos mil, se não me engano era $500 mil, uma coisa assim.
Que já aumentou, agora acho que tá 800. Aí é visto de investidor, né, aí é outro
isso.
Aí não é nenhum dos dois que eu falei.
Dinheiro na mão é... Então esse aí foi o nosso bate-papo aí com o Leonardo Lira, ele que teve aí essa iniciativa de sair do Brasil, seus empreendimentos e ir para empreender em outros lugares e tá alcançando seus objetivos. Então obrigado aí pela entrevista, Leonardo, espero que dê tudo certo aí para você.
Obrigado a vocês aí pela entrevista, espero que tenha somado aí, dado algumas informações aí para vocês e conte comigo aí, sempre que precisarem.
Aí, Bruno, na nossa próxima viagem a gente pode visitar aí o Leonardo.
Pois é.
Isso é uma obrigação, viu?
Cara, pode ter certeza.
A gente vai passear bastante aqui.
Valeu, obrigado, e a gente vai se falando aí.
Beleza, meu irmão, obrigado.
Eu sou
aí,
péssimo, né, pra fazer despedida desse treco.
Não muda, não.
É, não, obrigado por aceitar o convite. E acho que foi um dos episódios mais diferentes assim que a gente fez, né? Mas valeu muito a pena, assim. Brigadão.
Beleza, obrigado aí, viu?
Renato, primeiramente, cara, sucesso aí pra você e muito obrigado aí pelas dicas. Se você não se importar, vou pegar seu contato com o X pra depois tirar umas dúvidas contigo aí também, pode ser?
Fica à vontade, cara, voltou. Pode pegar.
Faz isso não, faz não.
Não, eu não sou o tipo chato não, velho, pode ficar tranquilo. Vou ficar não. Mandando mensagem o tempo todo, não.
Pode passar, cara, tô à disposição.
E outra coisa, Leonardo, só tem o seu número do Brasil aqui, depois você atualiza aí, deve estar novo aí pra gente tocar uma ideia também.
Beleza, caralho, gente, vocês vão explorar o menino.
Não, pode pegar. Só... Maravilha. Não, pode pegar com ele o contato.
Valeu.
Mandar aí, mata.
O problema é depender do X pra passar esse contato, mas tá bom.
Putz, cara. Não, eu vou passar então pro Codorna, então, pelo.
Ô, Bruno!
Cara, o X já passou. O X calou a boca de vocês tudinho. Ele já mandou o contato.
Aí, tá vendo?
Viu? E com o número de Orlando, hein?
Fica falando aí, ó.
É.
Toma, Henrique. Tá vendo,
cara? Língua.
Seu linguaru.
Tá vendo? Fica falando.
Peça aí. Desculpa. Maravilha. Não vai encerrar porcaria nenhuma até
você. Eu sou o único que te defendo aqui, você sabe.
Negativo.
Disso, então. Ah, agora vamos lavar a roupa suja de novo, né?
Tá bom. Não, peça desculpa, Henrique.
Desculpa aí, X.
Tá desculpado, não.
Pronto. Então é isso aí, pessoal. Você ficou com vontade de também abrir uma empresa nos Estados Unidos? Ficou alguma dúvida aí? Pergunte aqui pra gente, que a gente pode tirar essa dúvida que tenha ficado. A gente entra em contato aí com o Leonardo se precisar. Envie um e-mail para contato@liketour.com.br ou então pode ir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, liketour.br, ou deixar um comentário no post desse episódio lá em liketour.com.br. Então... Galera, valeu.
Valeu.
Falou.
Isso aí.